Diz assim o Senhor. Mateus 28, versículo 16, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para onde? Para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Agora, Gálatas, capítulo número 2, versículo número 18, diz assim o Senhor: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai, oramos e te buscamos mais uma vez em nome de Jesus, Deus, para, Senhor da glória, que o teu nome seja glorificado aqui, Senhor. Pai, que a tua igreja agora seja tocada pelo teu Espírito Santo, Senhor. Pai, que o teu poder sobrenatural que aqui está, Senhor, seja manifesto através da tua palavra, Senhor. Vem romper grilhões, correntes, Senhor, através desta palavra, Senhor. Vem falar alto à tua igreja. Vem, Senhor da glória, mostrar, Senhor, o teu coração vivo, batendo pulsante, Senhor da glória, através desta palavra, Senhor da glória, Pai. Edifica-nos, Senhor da glória, Pai. Edifica-nos, Deus de Israel, através desta palavra, Senhor. Usa os meus lábios, a minha mente, o meu coração agora, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Exalta agora o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja glorificado e exaltado para todos sempre neste lugar. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, o livro de Gálatas foi escrito pelo apóstolo Paulo. E ele escreveu esta carta, né? Porque o livro é uma carta escrita à igreja na Galácia. E é interessante o livro de Gálatas, a carta do apóstolo Paulo ao povo, né, da Galácia, por conta de alguns conflitos que estavam acontecendo ali naquela região. Por conta, né, de critérios ou de doutrinas, né, e o mais, assim, o mais nítido e mais claro especificado na Bíblia pelo apóstolo Paulo foi a contenda que houve entre Paulo e Pedro, dois apóstolos de Cristo, que estavam ali tendo ali conflitos em relação ao entendimento da circuncisão, da lei, né, de Moisés, em relação a Cristo Jesus. E é muito interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele não participou efetivamente do ministério de Cristo. O apóstolo Paulo não estava ao lado de Cristo como Pedro estava, né? O apóstolo Paulo não estava ali ouvindo as palavras de Cristo como Pedro estava, né? Quando Jesus estava vivo, o apóstolo Paulo, ele teve um grande encontro com Cristo. Depois da morte de Cristo, depois que Jesus já havia ressuscitado, e teve experiências maravilhosas com Deus. Isso é extremamente interessante, irmãos, porque nós também não andamos com Cristo enquanto Ele estava aqui na Terra. Isso é muito interessante porque nós também não tivemos o privilégio, né, de estar ao lado do Senhor Jesus, vendo os maravilhosos milagres que Ele fez, ouvindo as maravilhosas palavras que Ele falou através da sua própria boca, mas ao mesmo tempo nós tivemos o privilégio de sermos ensinados pelo Espírito Santo de Deus,
e sermos ensinados pela promessa de Deus, pela promessa efetiva também de Jesus Cristo, né, quando ele estava ali um pouco antes dele ser levado aos céus, depois de ter ressuscitado, quando ele prometeu que desceria poder sobre os seus discípulos, sobre o seu povo. Eu gostaria que você começasse, né, na ministração desta palavra, começasse a entender que Jesus é o mesmo, que Deus é o mesmo. Que você começasse a entender, né, que Deus é aquele que estabeleceu coisas e estas coisas valem para as nossas vidas nos dias de hoje também. Deus não mudou, o coração dele não mudou, as palavras dele são eternas, conforme, né, já foi dito aqui hoje. As palavras do Senhor, elas permanecem, prevalecerão sobre todas as coisas. A palavra de Deus prevalecerá, ela prevalecerá sobre qualquer palavra. Qualquer um pode levantar uma palavra neste mundo que não tem autoridade sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre prevalecerá sobre ela, não importa, né, a autoridade deste mundo que a profira. Se for contra a palavra de Deus, ela é anulada, né? Se for contra a palavra de Deus, ela é simplesmente anulada. Ela não tem efeito. Ela é uma palavra que não tem sentido espiritual. Ela é uma palavra que jamais poderá ter êxito nesse mundo. E o apóstolo Paulo, irmãos amados, na sua jornada, porque Paulo, ele andou muito, ele era um missionário. Paulo, ele era um missionário. Paulo, eu posso dizer aos irmãos que ele é um verdadeiro apóstolo, que ele foi um verdadeiro apóstolo. Ele ia, ministrava a palavra, né, ensinava a igreja, deixava lá os seus ensinos, os seus ensinamentos, ia para outro lugar, e para outro lugar, e para outro lugar, interessado simplesmente em que a palavra de Deus tivesse um efeito espiritual naquele lugar. Esse é o verdadeiro apóstolo. Hoje nós temos muitos homens que se chamam apóstolos, né? Muitos homens que se dizem apóstolos. E eu creio que a grande maioria deles não tem o mínimo sentido espiritual, o título que eles levam nesse mundo. Eu não quero julgar ninguém, nem também que essa palavra seja 100% verdadeira que eu estou falando, mas a grande maioria, ou melhor, a palavra é 100% verdadeira, mas não são 100% apóstolos que são verdadeiramente apóstolos. Uma grande minoria podem realmente ser chamados de apóstolos, porque basta ter uma igreja que a pessoa vira apóstolo. Às vezes tem duas, três igrejas, a pessoa vira apóstolo. Aí você pergunta: se já foi para lá, se já foi para cá, se já foi para o outro lado, foi para o outro lado, e a pessoa não está preocupada com isso. É a mesma coisa, né, de missionários que não têm missão, que vivem saltando de igreja para igreja, de igreja em igreja, pregando a palavra de Deus em campanhas. Qual é a tua missão? A minha missão é pregar nas igrejas. Não, pregar nas igrejas já tem o anjo da igreja. Pregar nas igrejas já tem o representante de Deus ali, que tem esse papel, que tem essa obrigação, né? E quantos se dizem missionários que não têm missão? Quantos evangelistas fazem evangelismo das igrejas, em vez de irem para as favelas, para as ruas, para as praças, em vez de irem, né, para os lugares onde estão carentes de Cristo, pregar o Evangelho, ser usados como evangelistas verdadeiramente, e são levados pelas... vai de igreja em igreja, igreja, igreja. Onde você faz evangelismo? Na igreja. Já tem um homem de Deus que faz esse papel. Já tem uma pessoa de Deus que tem que fazer esse papel por obrigação. Mas Paulo não. Paulo viveu Cristo e conheceu Cristo como poucos. Paulo conheceu Jesus, né, numa tribulação, num encontro fabuloso que ele teve com Cristo, e depois deste encontro, Paulo, ele não se desviou mais desse caminho, muito pelo contrário. Ele lutou e lutou e lutou para que a glória de Jesus, para que a glória de Cristo fosse manifestada às vidas que estavam ao redor dele, e se preocupou, Paulo se preocupou em passar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus o ensinava. Paulo se preocupou a passar tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrava ao seu coração e o ensinava, que aqueles que estavam ao lado de Jesus, que aqueles que conheceram Jesus, que ouviram Jesus, não conheciam. não discerniam, não tiveram o entendimento que Paulo teve. E Paulo escreveu palavras maravilhosas, né? E uma dessas palavras que ele disse a respeito dele mesmo, porque Paulo tinha que afirmar a sua fé a todo instante, porque Paulo, irmãos amados, ele não era respeitado como talvez você pudesse imaginar que ele fosse pelas igrejas. Paulo teve que lutar e mostrar a sua convicção e mostrar a sua fé. Paulo teve que lutar e mostrar ali o seu entendimento, que era um entendimento pleno. E ele disse aqui esta palavra maravilhosa quando ele falou: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa é uma experiência que a igreja carece e deveria ter. Irmãos amados, a igreja de Cristo, ela não é composta simplesmente de pastores. O apóstolo Paulo ensinou a igreja, mandou esta carta para a igreja, tentava passar os seus princípios para a igreja, tentava passar os seus princípios para nós. E nós devemos olhar para o apóstolo Paulo e entender que nós devemos também crucificar a nossa própria vida. Nós devemos pregar na cruz de Cristo, né, os nossos pecados. Nós devemos pregar ali, né, na cruz de Cristo, toda a lei, porque pela lei nós somos condenados. Nós seríamos condenados. Se nós tivéssemos seguido a lei, nós seríamos condenados, porque, né, a lei, além de ensinar, ela condenava e ela absolvia. E seria impossível não ser condenado pela própria lei. Paulo, na sua experiência, pôde dizer que Jesus vive dentro dele. Jesus vive dentro dele. E para dizer isso, irmãos amados, não é fácil. Para dizer essas palavras que Paulo disse aqui, não é simples, não é de qualquer forma. Eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar para Cristo e desejar falar essa palavra para Ele, e desejar falar essa palavra para Deus: Deus, já não vivo eu, mas o Senhor vive em mim. É duro, mas talvez você nunca tenha dito isso. É duro, mas talvez você tenha vergonha de dizer isso para Deus. É duro, porque isso deveria ser algo simples de nós dizermos ao Senhor, como o apóstolo Paulo disse. E eu vou chamar a tua atenção para algo muito importante, porque nós, neste mundo, todos nós temos uma missão. Deus criou a sua vida e te deu uma missão. Deus te deu algo que você deveria estar executando para Ele. Além de você cuidar da sua família, além de você dar o sustento para a sua família, você deveria estar executando algo para Deus. E você só vai conseguir executar esse algo para Deus se você tiver convicções no seu coração em relação a Deus. Se Deus for verdadeiramente importante para você, se a obra de Deus for verdadeiramente importante para você, e se você desejar do profundo do seu coração, do profundo do seu coração, que haja transformação tal no seu interior, na sua vida, para que você um dia possa dizer: Cristo vive em mim. Jesus vive em mim. Cristo habita dentro de mim. E talvez esse seja um dos defeitos da igreja de Cristo hoje em dia. Talvez esse seja um defeito muito grande da igreja de Cristo hoje em dia, porque, irmãos amados, hoje em dia nós vemos, estamos vendo e observando, e não é difícil você perceber isso. Falamos algo aqui a respeito do missionário sem missão, do evangelista que faz evangelismo nas igrejas, ao invés de evangelizar. E podemos falar também, irmãos amados, da grande dificuldade que existe hoje em nós encontrarmos pessoas que transmitem Cristo, que exalam Cristo, que mostram Cristo através das suas atitudes, corpo das suas palavras e que demonstram ter verdadeiramente entregue a sua vida a Cristo. E se nós não conseguimos reconhecer essas pessoas, se nós não conseguimos olhar para a pessoa e entender que ela, através das suas atitudes ou das suas palavras, entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, como nós vamos acreditar no poder de Jesus através dessa vida? Como nós podemos dar crédito às palavras dessa pessoa que está falando conosco se nós não vemos Cristo através das suas atitudes ou através das suas palavras? Paulo tinha essa dificuldade, mas ele podia dizer: Cristo vive em mim. Paulo tinha essa mesma dificuldade de pregar a palavra para a própria igreja, mas ele podia dizer, e ele dizia abertamente. Certa vez ele falou também, se eu não me engano, ao povo da Galácia, quando ele falou assim: vocês não podem me julgar, vocês não podem me julgar, porque sobre mim estão as marcas de Cristo. Porque sobre mim estão as marcas de Cristo. Eu começo a olhar essas palavras, porque o apóstolo Paulo foi um homem extremamente sábio. Eu costumo olhar essas palavras e começo a tentar entender e tentar extrair do apóstolo Paulo aquela mensagem maravilhosa, aquela experiência maravilhosa que ele teve, porque nós, como servos de Deus, devemos viver aquilo que a Bíblia diz. E eu fico pensando, aonde estão as marcas? Eu fico pensando, aonde estão as marcas de Cristo na vida dos cristãos? Aonde estão as marcas de Cristo na vida das pessoas que hoje em dia proferem uma fé, né? As pessoas comumente, hoje em dia, dizem com muita facilidade: eu sou cristão, ou eu sou cristã, mas não demonstram as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha alguma dificuldade. O apóstolo Paulo, ele dizia e falou abertamente certa vez que ele pediu a Deus que três vezes que tirasse o espinho da carne dele. No livro de Gálatas, ele fala de um sofrimento que ele teve, que ele foi pregar a palavra lá na Galácia, sofrendo de uma enfermidade. Alguns dizem que ele tinha malária, outros dizem que ele tinha um problema físico, outros dizem que ele tinha um problema nos olhos. Mas mesmo assim ele foi e fez. Mesmo assim ele pregou e falou, e não deixou que aquele espinho que o incomodava tanto pudesse impedir que a obra de Deus e que as palavras de Deus fossem efetivadas através da vida dele. O caráter cristão, ele vai muito além das palavras, irmãos amados. O caráter cristão, ele vai muito além de nós mostrarmos ali, né, mostrarmos ali com, né, simplesmente determinadas atitudes em alguns momentos na igreja, daquilo que nós somos. Tem uma canção do Diante do Trono que eu acho muito interessante, né, que chama Corpo de Cristo, essa canção, e ela fala, né, que ela gostaria de ver os frutos tão falados. Aonde estão os frutos tão falados, tão ministrados, daqueles que se dizem cristãos? Aonde estão os frutos? Aonde está a realidade das palavras? Aonde está a materialização das palavras? Aonde está aquilo que se diz tanto em relação a Cristo? Aonde estão? Aonde estão demonstrados? Aonde estão mostrados ali aquilo que as palavras dizem, aquilo que na aparência acontece? Depois, quem não conhece a canção, ouça. É muito interessante a canção, muito bonita e muito interessante a canção. E fala exatamente dessa dificuldade de ver materializado no corpo de Cristo aquilo que as palavras dizem. Certa vez, o apóstolo Paulo disse:
Viver é Cristo e morrer é lucro.
Paulo, ele tinha convicções no seu coração. Se nós olharmos essa frase que ele disse também na Bíblia, né? Viver é Cristo e morrer é lucro. Nós vamos também entender o caráter espiritual de cada um que está aqui. Você entende essa palavra? Você entende aquilo que Paulo disse? Viver é Cristo e morrer é lucro?
Nós devemos compreender e entender, e devemos também, irmãos amados, olhar para estas frases, para essa frase muito curtinha, e que essa frase muito curtinha seja um exemplo de vida para nós nesse mundo, porque nós, enquanto vivemos, devemos viver Cristo, porque Ele é a saída, Ele é o poder, Ele é a autoridade nesse mundo. E se um dia nós morrermos, vamos ter ali, obter o lucro de tudo aquilo que nós vivenciamos nesse mundo. E Paulo sabia disso, ele sabia, se ele morresse, ele ia colher dos frutos da sua obra. Mas se ele vivesse, ele vivia a grande glória de Deus neste mundo. É uma escolha dura, irmãos. É uma escolha difícil de ter, né? Morrer para nos encontrar com Deus, para nos encontrarmos com Deus, ou viver a glória de Cristo neste mundo, né? Que escolha terrível, né? Que escolha difícil Paulo estava demonstrando ali, Paulo estava colocando ali, irmãos amados. E quanta dificuldade hoje em dia as pessoas têm, quantas dificuldades hoje em dia as pessoas têm, irmãos,
em fazer um julgamento, fazer um julgamento daquilo que é certo, daquilo que não é certo. Quantas pessoas, elas estão ainda, né, vivendo um momento que não percebem nenhum sentido nos dois lados, né? Nenhum sentido nos dois lados. E nós devemos observar tudo isso. Põe em 25 graus, Vitor. Nós devemos observar e compreender a mensagem do apóstolo Paulo. A intensidade da mensagem do apóstolo Paulo, para que ela possa ser vida em nós, para que ela possa ser vida no nosso coração e na nossa alma. Nós passamos, em determinados momentos da nossa vida, por questionamentos. Eu creio que você pode estar passando hoje por um questionamento. Ou talvez você já tenha passado por um questionamento. Mas eu gostaria que você compreendesse, né, que os seus questionamentos, eles devem te levar cada vez mais para Cristo, e não cada vez mais distante de Cristo. Quantas vezes as pessoas, elas entram numa crise espiritual? Quantas vezes as pessoas, elas entram num declínio espiritual e começam, né, a se perder dentro da própria crise por conta da falta de entendimento ou da falta de verdadeiro amor a Deus. Já foi falado aqui, já foi ministrado aqui essa noite, irmãos amados, da importância de Deus nas nossas vidas. Eu quero te chamar a atenção para que, se você está vivendo uma crise espiritual, que você se levante hoje, porque isso é um roubo maligno. Porque isso não faz parte daquilo que Deus planejou para a sua vida, porque isso é uma estratégia satânica, e talvez você esteja sendo envolvido e engodado pelos seus próprios sentimentos e pelas suas próprias vontades, deixando de lado a verdadeira palavra de Deus, deixando de lado aquilo que Deus verdadeiramente quer para a sua vida, deixando aquilo que Deus deseja que você colha neste mundo, que você viva neste mundo, que é a glória dele, que você comece a julgar aquilo que você, aquilo que é melhor para você, e você realmente sinta uma grande dúvida. Eu quero morrer para viver ao lado de Deus, ou eu quero viver para viver a glória de Jesus neste mundo? É um questionamento que deveria passar pelo seu coração, e ao mesmo tempo, irmãos amados, é um questionamento que pode muitas vezes
ser dado à sua mente por Satanás. Porque o mais fácil é a pessoa pensar assim: eu quero morrer para acabar com os meus problemas, eu quero viver para ganhar mais dinheiro, para adquirir mais bens. É muito comum isso. As pessoas enfrentam problemas e Satanás vem com pensamentos de suicídio e fala: ah, melhor você morrer, aí acaba tudo, aí você não vai ter mais essa preocupação, você não vai ter mais nada disso. Tem pessoas que estão vivendo isso hoje. Tem pessoas que estão vivendo isso hoje. Estão pensando em morrer para acabar com seus problemas, ao invés de lembrar que vão estar ao lado de Cristo. E não querem viver, e aqueles que preferem viver estão pensando mais no conforto dos seus bens, no conforto da sua vida, do que viver a glória do Espírito Santo de Deus. Que viver a presença de Jesus, conforme nós sentimos aqui hoje, conforme nós buscamos aqui hoje, conforme nós percebemos aqui hoje. O mundo espiritual, irmãos, não é simples, não. Hoje estava aqui pela manhã orando a Deus, junto com o Ministério de Intercessão. E Deus me falou algo muito interessante. Ele falou a respeito do altar. Esse lugar aqui, eu até comentei, né, de manhã, esse lugar aqui é o altar, né? Por que que ele chama altar? Porque ele é mais alto. E por que que ele é mais alto? Por que que este lugar é o lugar mais alto da igreja? Ah, pastor, é para as pessoas verem as pessoas que estão pregando melhor. Não é isso. O altar é um lugar separado por Deus. O altar é um lugar onde as coisas de Deus são ministradas, onde as coisas de Deus, elas são, né, trabalhadas, tratadas. O altar no templo, no altar do templo, se fazia sacrifícios, se queimavam animais em adoração e louvor a Deus. E sobre o altar existe poder, e sobre o altar existe ali a ministração a Deus, e sobre o altar tem que haver santificação. Tem que haver santificação para as pessoas subirem neste lugar, que é o lugar mais alto da igreja, é o lugar de mais poder da igreja, para que as coisas de Deus aconteçam. E aí você começa a olhar, muitas vezes, e as pessoas não compreendem isso. E não é uma questão teórica, nem uma questão doutrinária, nem uma questão ritualística, mas é uma questão espiritual, que muitas vezes quem sobe não entende, e muitas vezes quem está embaixo também não entende. Mas Deus entende. Mas Deus sabe, e Deus quer, que a glória dele seja manifesta através daquilo que ele estabeleceu nas nossas vidas, e que você acredite e entenda que toda oportunidade e que todo momento na presença de Deus é válido. Que você entenda que você deve, você tem obrigações espirituais, para que Satanás não te roube, te roube, te roube, te roube, e te roube cada vez mais, e te roube cada vez mais. Você tem obrigações espirituais. Você tem obrigações, hein? Se você é cristão, você tem obrigações espirituais. Se você não é de Cristo, você tem obrigações com o outro. O outro vai te cobrar muito mais do que Cristo cobra. E vai levar tudo que você tem. Nós temos obrigações espirituais. E essas obrigações espirituais, elas têm que ser cumpridas. Porque se elas não forem cumpridas, as coisas de Deus, elas ficarão sempre capengas na nossa vida. Sempre capengas na nossa vida. Deus quer uma igreja, e você é a igreja. Não estou falando das quatro paredes. Deus quer uma igreja, irmãos, cheia do Espírito Santo. Deus te quer cheio do Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo? Se já é, glória a Deus. Se não é, você está longe daquilo que Deus planejou para a tua vida. Se você conhece a palavra de Deus, você está dentro daquilo que Deus deseja para você. Se você não conhece a palavra de Deus, você está longe daquilo que Cristo tem planejado para você. Porque Satanás, ele é repreendido pelo poder da palavra de Deus. Jesus foi ministrado pelo Cris aqui, um trechinho, né, da tentação de Jesus no deserto, né, quando Satanás disse a Jesus para que ele o adorasse.
que ele daria tudo aquilo que Jesus estava vendo. Todos os reinos da terra seriam de Jesus se ele prostrado o adorasse. Jesus o repreendeu dizendo que a palavra de Deus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestará culto. Palavra de Deus tem que ser usada por você para vencer Satanás. Porque se você deixar de lado a palavra de Deus, você deixará de lado a espada de ataque que você tem para vencer aquele teu inimigo, o teu inimigo. Para vencer o teu inimigo. Eu estava orando ali, agora, durante o louvor, e Deus me deu uma revelação sobre o Cris e sobre a Elisa, né? Algo muito simples, algo tremendo, que talvez já tenha até acontecido. Mas eu gostaria de passar para a igreja, assim como vou passar para eles agora. A Elisa comentou aqui de um problema que a mamãe dela está passando, né? A irmã Edi. E Deus me falou assim: o presbítero cristiano tem que orar por ela. Falou? Tem que orar por ela. E tem que ministrar o poder de Deus para ela. E tem que mandar embora tudo aquilo que perturba a vida dela. Né? O seu choro será de alegria, Elisa, e não de preocupação e de tristeza. Porque o poder de Deus se manifesta através do homem que recebe a autoridade de Deus e o poder de Deus, que recebe a autoridade do Espírito Santo de Deus e de Jesus. E Jesus falou aqui: eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eis que agora é me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus dá autoridade ao homem, concedeu autoridade ao homem. Aqueles que são servos recebem unção, poder e glória do Senhor para ministrar as vidas. Eu estou falando com ele aqui, mas estou falando para você também. Estou falando para você também. Como você tem enfrentado as tuas lutas? Como você tem enfrentado as tuas lutas? Você tem agido como um servo? Você tem fugido da servidão? Da servidão. O mundo espiritual, ele é um mundo extremamente bonito, lindo, maravilhoso, desde que nós saibamos trabalhar esse mundo. Hoje você vai receber a oração, daqui a pouco nós vamos orar por você. E eu creio que o poder de Deus vai se manifestar. Eu creio que a unção de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer uma grande obra neste lugar hoje, porque o poder dele é manifesto neste lugar. Simplesmente porque ele foi convidado para estar neste lugar. Simplesmente porque o Senhor Deus, ele foi reverenciado para, né, foi reverenciado para que ele pudesse manifestar a glória dele neste lugar. Porque o Senhor Deus estabeleceu este altar para que deste altar saísse poder. Para quem estivesse aqui, subisse aqui, com entendimento, com santificação, que é aquilo que Deus me falou: oração e santificação, oração e santificação, oração e santificação, oração e santificação, oração da igreja e santificação daqueles que sobem nesse púlpito, sobem neste altar, para que a glória de Deus possa se manifestar, para que a glória de Deus possa se manifestar para as vidas que vão receber do Senhor o poder que é ministrado. Fogo do Altíssimo, é isso que nós precisamos. Fogo do Altíssimo, é isso que você precisa. Unção de Deus, é isso que você precisa. Já estou crucificado com Cristo. Devemos olhar para Ele e entender que nele está tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo que você necessita está em Cristo Jesus. Você não precisa de mais nada neste mundo. Está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Tudo que você precisa conhecer está neste livro.
Eu recebi um e-mail. Eu sempre recebo um e-mail, de tempos em tempos, de uma Bíblia que eu até desinstalei já. Eu não lembro nem o nome direito da Bíblia, né? Acho que é Bíblia Online, eu não sei. Uma Bíblia marronzinha, como é que chama lá, hein? Aplicativo. Hã? Bíblia Online, né? Então eu recebo sempre um e-mail dos desenvolvedores da Bíblia, e eles estavam assim, contentes ali naquele artigo que eles me mandaram no e-mail, dizendo que eles estavam liberando, né, Bíblias em mais 10 linguagens. Mais 10 linguagens. Aí eu fui ver quais eram as linguagens. Linguagens de dialetos, irmãos, que eu não sei nem de onde é. Da África, do Paquistão, dialetos, né, ali da Ásia. E eu comecei a ver assim, tinha um desses dialetos, ou uma dessas linguagens, que tinha 3 livros. 3 livros sendo liberados. Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e o livro de Atos dos Apóstolos. 3. 3 livros liberados para esse dialeto, para que as pessoas pudessem ler. E aí eu comecei a pensar, nós temos este livro em português. Eu tenho, irmãos amados, a tradução em português em quase 30 versões. Quase 30 traduções diferentes do português eu tenho. E aqueles que deveriam ler, aqueles que deveriam sugar este livro, aqueles que deveriam estar ali se alimentando tremendamente deste livro, o despreza tanto. O despreza tanto. E aqueles que talvez estejam sedentos por conhecer alguém que eles não sabem quem é, tem ali 3 livros à disposição. 3 livros à disposição para conhecer o Filho de Deus. E aqueles que são privilegiados hoje desprezam tanto este livro. Desprezam tanto este livro. Eu comecei a ler e comecei a me entristecer, irmãos. Uns tinham ali o Novo Testamento só. Outros tinham ali 4, 5 livros. Eu comecei a me entristecer, irmãos, por conta daquilo que é hoje a nação brasileira, por aquilo que é hoje o povo brasileiro em relação a Cristo, em relação ao Senhor, não em relação àqueles povos, porque Deus sabe, conhece e fará a grande obra para aquelas pessoas encontrarem com Cristo e conhecerem a maravilhosa palavra de Deus. Mas eu fiquei triste por conta da Igreja de Cristo hoje, que despreza tanto este livro e tem não sei quantas traduções na mesma linguagem. Eu tenho uns 30. Para você ver, irmãos, como Deus é tratado. Para você ver, irmãos, como Deus, ele é tratado pelo seu próprio povo. Pelo seu próprio povo. Como Deus, ele é reverenciado pelo seu próprio povo. Como Deus é adorado pelo seu próprio povo. Como Deus, né, se coloca, né, como Deus ele é querido pelo seu próprio povo. E como o seu próprio povo, como o próprio povo que se diz de Deus, obedece ou não ao Senhor. Porque ler a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, você está em desobediência tácita àquele que escreveu esse livro. Né? Conforme diz o Senhor, errais. Errais por não conhecer as Escrituras e muito menos o poder de Deus. Lógico. Quem não conhece esse livro não vai viver o poder de Deus e não vai conhecer. Vai viver na teoria, conforme Jó falou. Jó falou, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Muitos estão conhecendo Jesus só de ouvir falar. Vamos hoje mudar esse quadro, irmãos. Quem dera nós pudéssemos
no domingo que vem aqui, às 8 horas da manhã, ver esta igreja cheia, essa igreja cheia de joelhos dobrados, essa igreja cheia de pessoas que dobram o seu joelho para buscar o Senhor com amor e reverência, se esforçando para que isso possa acontecer. Quem dera, domingo que vem, tivéssemos aqui, né, mais pessoas do que estão aqui para buscar o Senhor com os joelhos dobrados no chão, para que a glória de Deus pudesse manifestar. Estou me esquecendo, vai ter uma oportunidade sábado. Aliás, acho que domingo não vai ter, né? Quando tem vigília, sábado, domingo não tem, né? É isso mesmo, Dori? Então, irmãos, vai ter vigília sábado, então não tem reunião de oração domingos pela manhã. A reunião da intercessão, ela é transferida para a vigília. Quem dera. Quem dera. Nós pudéssemos viver essa glória maravilhosa da presença de Deus nas nossas vidas através da nossa busca incessante. Da nossa busca incessante do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Nós vamos orar agora, irmãos. E nós vamos buscar mais uma vez o poder de Deus. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Você pode acreditar que Ele está aqui. Ele está aqui. E simplesmente por Ele estar aqui, você deveria estar muito feliz, alegre, contente. Você deveria estar regozijante, buscando a Ele de forma intensa e perguntando, né, a Ele: Senhor, o que eu vou receber hoje, Senhor? Senhor, o que o Senhor vai me dar hoje, Senhor? Né, do que eu vou ser preenchido hoje? Eu volto a dizer para você, irmãos, a igreja, ela precisa ser igreja. A igreja precisa ser igreja. A igreja precisa ser igreja. Nós não podemos nos espelhar naqueles que estão levando as suas vidas para o inferno. De uma igreja que tem dado a mão um para o outro, conforme diz a palavra de Deus, um cego guiando outro cego, levando a sua própria vida, da sua família, para o inferno, porque não acredita na Bíblia. Se nega a ler a Bíblia, portanto Deus não fala com a pessoa porque não lê a Bíblia, portanto vai em qualquer onda, um cego levando outro cego. Hoje é dia de fortalecimento espiritual. Hoje é dia de você buscar. O apóstolo Paulo certa vez disse aqui: não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Porque o resultado da brincadeira é danosa. Não brinque com Deus. Porque essa história não acaba bem. Vem aqui à frente, você que quer receber essa oração. Você que deseja ser cheio do Espírito Santo. Você que quer mudar a sua vida. Em nome de Jesus. Você vem aqui, ó. Rosana me trouxe aqui esse, não sei o que é isso daqui. É uma menininha. É um pingente de uma menininha que foi achada aqui na igreja. É. Alguém sabe de quem é? É um pingente de uma menininha. É. Uma menininha com chuquinha. É seu, Leonardo? Se alguém souber, está aqui, irmãos. É, não sei se tem algum valor, né, monetário, né, não entendo, mas. Ou sentimental, né? Eu vou orar por você agora. E eu creio, irmãos amados, que Deus quer fazer uma obra nova na sua vida. Deus quer te renovar. Pedro estava ali
na Galácia, e Paulo repreendeu tanto em público. Ele falou em público. Paulo falou assim: eu tive que repreender Pedro em público por conta das atitudes dele. E eu creio que aquilo teve um grande efeito espiritual na vida de Pedro. Hoje eu vim aqui na reunião de oração, já falei, e Deus falou comigo, usou uma irmã para falar comigo, e Deus me deu uma bronca. Deus me deu uma bronca. E eu sei que é de Deus, porque eu vim aqui, falei hoje pela manhã para a igreja, eu vim aqui buscando de Deus um bálsamo. Essa é a palavra, buscando de Deus um bálsamo sobre conflitos que eu estava vivendo em relação, né, a determinadas situações. Não estava brigando com Deus, era conflito entre mim mesmo. Era eu contra eu. Sabe quando você está com eu contra eu, você contra você? Era eu contra eu, e eu estava ali eu contra eu, e eu vim aqui e falei: Senhor, eu quero bálsamo para que essa luta de mim contra mim seja exterminada. E Deus veio. E Deus veio. E Deus deu resposta. E ainda me deu uma bronca. Ele deu a resposta e deu uma bronca. E eu adorei ao Senhor. Porque Deus, Ele corrige as nossas trajetórias, as nossas jornadas. Deus fala conosco o nós necessitamos. Deus responde as nossas queixas, as nossas perguntas. Eu não estava queixando com Deus, era eu mesmo, irmãos. Não tinha nada a ver com Deus. E o bálsamo de Deus foi derramado. Deus quer dar bálsamo para você essa noite. Deus quer derramar óleo sobre a sua vida essa noite. Deus quer transformar a sua jornada esta noite. Deus quer responder a sua pergunta esta noite. Deus quer que você crucifique mais um pouquinho a sua vida na cruz de Cristo. Hoje é dia de você pregar mais um pouquinho, né? Falar para os centuriões, aliás, para os anjos de Deus, né? Prega mais um pouco. Aperta o prego aí, né? Para que Deus possa fazer a grande obra na sua vida. Vamos orar.